Nesse nosso tempo de meditação na palavra, nós vamos aquietar nosso espírito para nos concentrarmos na mensagem dessa manhã, depois de termos nos aproximado do Senhor com as orações, com as canções ao Eterno, e estamos então prontos para ouvir a sua voz. Algumas vezes nós vamos trilhar caminhos tenebrosos, marcharemos de fato perante a escuridão. E muitas vezes essa escuridão nós não escolhemos, ela simplesmente caem sobre nós como uma tempestade repentina por algo que sofremos, e sofremos por erro de outros, simplesmente porque o mal existe no mundo, porque o pecado existe e estamos sujeitos a essas coisas. Não é a maioria das vezes. Talvez a maioria das vezes que estamos lidando com trevas, com momentos difíceis na vida, nós provocamos. E provocamos porque somos incompetentes, não estamos preparados para certas ações, certas escolhas. Tomamos decisões na imaturidade, no desconhecimento, na ausência de sabedoria. E nós vamos provocando também muitos males. E é isso que nós vamos conversar nessa manhã, sobre esse tipo de escolhas. Quando males nos sobrevêm, quando trevas chegam à nossa vida, mas nós a provocamos, e provocamos pelas nossas escolhas. Nós vamos meditar no capítulo 1, no versículo 3, na segunda parte desse verso, o livro de Jonas, que são os efeitos da enganosa sedução da vontade. São efeitos que colecionamos na vida depois de tomarmos decisões motivados pela nossa vontade, pela sedução da nossa vontade, e essa sedução enganosa que nos faz tomar certos caminhos na vida porque queremos tantas coisas, almejamos tantas coisas e não vamos percebendo que essa vontade está nos conduzindo, algumas vezes, para caminhos distantes do Senhor. Então abra, por favor, sua Bíblia em Jonas capítulo 1, no versículo 3. Somente a segunda parte do verso, uma vez que essa é a quarta mensagem na exposição de Jonas em nossas meditações, nós nos concentramos na última meditação, na primeira parte do verso 3, e agora nós vamos dar sequência a essa meditação. O versículo 3, na segunda metade, diz: "E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor." Vamos orar e preparar mais uma vez nosso coração. Senhor nosso Deus, dedicamos agora a nossa atenção como forma de adoração. Mais do que compreender o texto de Jonas, o texto inspirado, nós queremos ouvir a sua voz. Queremos obedecê-la também. Fale conosco na meditação, nas aplicações. Dê-nos o entendimento do texto, sim, pois é o texto inspirado, mas mais do que isto, confronte a nossa vida para que possamos ter corações sábios e tomarmos novas decisões e que novas escolhas nos levem ao Senhor, nunca nos afastando de Ti. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. São os efeitos da enganosa sedução da vontade. Para olharmos um livro que é uma narrativa poética, o livro de Jonas é como um épico que tem uma personagem que é colocada num contexto, recebe uma grande missão, uma aventura, uma jornada, e aquele herói, de certa maneira, da história, passa a enfrentar algumas aventuras ou desventuras. E ele, então, sai numa jornada. O livro de Jonas, ele também está dividido, como toda narrativa, em atos. Vou colocar aqui os atos do livro de Jonas, a cada mensagem dando um pouco mais de informações sobre isto. O primeiro ato é aquele que apresenta as personagens. Você vai a um teatro, primeiro entra as personagens, você quer saber qual é o enredo, qual é o problema a ser resolvido, qual é a aventura. E o narrador do livro de Jonas também coloca isso nos primeiros versos. No primeiro ato, Deus fala com Jonas. E é muito claro, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Deus falou com ele. E o que Jonas fez quando Deus falou com ele? Ele foge. Então, a segunda parte desse primeiro ato é mostrar a reação daquele que ouviu a Deus e tenta fugir dele. E então começa a narrativa de fato, a aventura, o que vai acontecer com este homem. Será que ele retornará a Deus? Ele compreenderá a vontade de Deus? Será que Deus será abandonado e não cumprirá o seu propósito em Nínive? Então, você tem perguntas no meio daquela aventura e a conclusão daquele ato, que abre o segundo ato, muda o cenário e Jonas está agora num abismo. foi engolido por um peixe, levado ao mais profundo abismo. E lá ele ora e clama ao Senhor, e Deus o devolve à praia. Então nós temos o final do segundo ato. Deus fala com ele novamente e apresenta uma outra jornada. Recupera a sua fala e agora nós esperamos. O que ele vai fazer agora? E ele resolve fazer diferente. Então agora ele vai e prega, obedecendo a Deus. E depois que ele prega, abre outro cenário. Os ninivitas se arrependeram. E o que aconteceu com Jonas, com arrependimento? Ele ficou irado, ele não gostou. Ele pregou esperando que eles não crescem. Fecha aquele ato, abre o quinto ato. Jonas agora está na montanha, bravo com Deus, irado, desgostoso. E Deus se manifesta em compaixão. Deus ajuda aquele que não concorda com ele. E depois termina abrindo o sétimo ato. E aqui está a beleza que não podemos deixar de perceber na narrativa de Jonas. É que o sétimo ato que encerra é uma história que não termina. Imagine ir ao teatro e você está ali no sexto ato, tudo acontece, a história se fecha, mas o que vai acontecer com aquele personagem? O que Deus vai dizer a ele? E Deus então faz algumas perguntas e as cortinas se fecham e você não tem a resposta. Assim termina o livro de Jonas e hoje nós vamos nos concentrar na segunda etapa do primeiro ato. Depois do narrador ter apresentado a personagem, a história, a missão, agora vem a narrativa. Então observe no versículo 3. Jonas se dispôs, depois que ouviu a Deus, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "Que passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos." E diziam uns aos outros: "Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: "Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?" E ele lhes respondeu: "Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os marinheiros ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: "Que é isto que fizeste?" Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: "Que te faremos para que o mar se nos acalme?" Porque o mar se ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: "Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve." E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nessa etapa, nessa segunda parte do primeiro ato, essa segunda parte inicia com a jornada. Jonas toma uma decisão. E essa decisão, motivada por sua própria vontade, vai lhe dar alguns efeitos que, se o Senhor permitir, olharemos para essa jornada na sequência do ato. Mas hoje nós vamos entender como a decisão da vontade era uma sedução enganosa que traria a Jonas alguns efeitos. É isso que nós vamos nos concentrar, então, nessa primeira parte. Quais são as lições que nós podemos aprender sobre este verso? tendo descido a Jope. E o narrador então faz questão de mostrar que a aventura começa quando ele decide ir para uma direção completamente distinta daquela que o Senhor lhe havia pedido. O primeiro efeito da enganosa sedução da vontade é que ela motiva a tomar decisões enganosas. Você tem certeza que vai no caminho certo. Você não questiona. Você até ouviu alguma coisa sobre Deus. Até tem uma ideia do que Deus requer da sua vida, mas decide ir para outro caminho. E por que faria isso? Porque você está motivado. Há uma motivação, há um objetivo, há um interesse, há algo que o seduziu. E quem o seduziu? A sua própria vontade. Este é o primeiro efeito. Os dois primeiros versos que já meditamos nas três primeiras mensagens, se você não esteve aqui, aqui está o resumo delas. A primeira mensagem, nós meditamos no versículo 1, verdade sobre a voz de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Deus fala, mas fala com critérios, fala objetivamente, fala sério. Deus continua falando hoje conosco, mas Deus continua falando com critérios e continua falando objetivamente e Deus continua falando sério. Por que cristãos, tendo a palavra de Deus, dizendo ouvir a Deus, ainda insistem em decisões contrárias a Deus? Não é possível alegar desconhecimento, falta de informação. É possível alegar que você não teve interesse na informação e no conhecimento, mas não a falta dele. Nós temos de Deus mais do que precisamos para encontrá-lo nesse mundo. Se você estiver caminhando para uma direção e encontrar uma tempestade tenebrosa pelo caminho, provocada pelas suas decisões, não culpe a Deus. Culpe a si mesmo. Senhor, fui incompetente. Não conhecia o Senhor suficiente. Não me dediquei. Não alcancei maturidade. E aqui está a consequência de minhas escolhas. Porque segui minha própria vontade. Eu estava motivado. Mas Deus continua falando. A segunda mensagem, no versículo 2, verdade sobre a intervenção de Deus. Deus intervém no mundo, Deus continua reagindo ao mal, Deus intervém ainda através de pessoas e Deus intervém com a sua palavra. E ele disse a Jonas, Jonas, eu quero mudar Nínive e vou fazer isso através das minhas palavras. Portanto, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, proclama contra ela. Mas eu quero que você faça isso. Não enviarei um anjo. Deus continua se revelando a homens, modificando homens, para que homens modifiquem outros homens. Se você não é alguém que está sendo modificado pela palavra de Deus para modificar alguém, é porque você ainda precisa ser modificado através daquele que está crescendo, amadurecendo com Deus. Não fomos feitos para vivermos isolados da comunhão dos santos, porque Deus fala através de pessoas. Se eu começo a conviver com pessoas que têm vontades diferentes do caminho de Deus, eu vou comprar aquela motivação. Porque meu coração é enganoso. Anda com incrédulos e você será motivado à incredulidade. Ande com santos e será motivado à santidade. É motivação. Você sai pelo mundo e ignora a palavra de Deus e se assenta diante de uma tela cheia de apresentadores coloridos, fantasiados, lhe oferecendo tantos objetivos para a vida, e você sai com aquela visão que não tem fim, dizendo como ser feliz, como alcançar a realização na terra. E você está ali, sendo motivado o tempo todo a buscar seus próprios interesses, sua própria vontade. E depois dá tudo errado e você diz, mas Deus, por que o Senhor me escolheu para sofrer? Dedicamos pouco tempo à palavra, mas estamos toda hora sendo influenciados por alguém que não conhece a Deus. Mas Deus continua intervindo. A terceira mensagem, que foi a metade do versículo 3, verdade sobre o caminho natural do homem. Jonas se dispôs, Jonas seguiu uma disposição natural, sua própria vontade, e a sua vontade era fugir da presença do Senhor. Portanto, verdade sobre o coração, o caminho natural do homem, é que há um conflito sobre o nosso papel, o seu papel no mundo. O que você quer na vida talvez não é o que Deus quer da sua vida. Um conflito sobre a disposição, aquilo que seu coração tem à disposição, não é o que Deus está pedindo. Um conflito de interesses, o que Deus quer, não é o seu interesse, não foi o de Jonas. Conflitos levam ao auto-engano. A pessoa se engana para fazer sua vontade e passa a acreditar que está fazendo a vontade de Deus. e o auto-engano leva a fazer planos. Então Jonas fez planos de ir para Tarsis. E então chegamos ao primeiro efeito. Jonas coleciona o primeiro efeito, e o primeiro efeito da enganosa sedução da vontade é que ela nos motiva a tomar decisões enganosas. Em Gálatas capítulo 6, no verso 7 e 8, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Notem, de Deus não se zomba. Não acredite você que você vai fazer somente a sua vontade aqui na terra e que Deus vai se curvar para satisfazer a vontade do teu coração. Esse é um engano mundial, é um engano antropológico, humanista, e que afetou de tal maneira a igreja. Hoje, boa parte das igrejas estão pregando que o objetivo da sua vida é ser feliz, é fazer a sua vontade. Pessoas imaturas e mimadas, elas não suportam mais o sacrifício, elas não suportam mais acordar pela manhã e trabalhar no emprego contra a vontade delas. Elas querem trabalhar naquilo que dá satisfação e alegria. Crianças, o mundo está ficando cada vez mais infantil e a igreja está seguindo esse engodo. Você tem que fazer aquilo que te dá vontade. E a Bíblia diz que nosso coração é pecaminoso, inclinado ao mal. Se for realizar a sua vontade, você vai se afastar de Deus. Pessoas maduras fazem o que devem, não o que querem. O mundo hoje incentiva você à infantilidade. Deus pede algo contrário ao seu interesse e não tem condição de fazer. Você vai visitar campos missionários e sempre surpreendeu quando o missionário deixa a sua cultura, a sua família, a sua terra para viver numa cultura diferente da dele, pior do que a dele geralmente, com maior sofrimento, uma distância enorme. E você diz, por que você faz isso? Porque Deus me pediu. Não é meu interesse. Não é diversão viver no meio de uma tribo indígena, entre povos ribeirinhos, sem internet, sem televisão, sem rádio, sem nada. Por que alguém faria isso? Você poderia pensar, eu jamais faria isso. Sim, porque não é do seu interesse. O seu interesse é melhorar cada vez. E se Deus pede para você ir para um território onde vai piorar, mas para proclamar a palavra dele, isso nos surpreendia no passado. E hoje nós temos uma dupla surpresa. Hoje nos surpreende quando alguém faz isto e nos surpreende porque ainda tem gente que faz isto. Porque está cada vez mais raro. Não é só por fazer. Agora, quando alguém faz, uau, tem gente que ainda faz. Tem gente que ainda faz. Que ainda toma decisão contra a sua vontade, esperando fazer a vontade de Deus. Mas não, concordo que está virando cada vez mais a exceção. Para a conclusão desse primeiro efeito, que a nossa vontade motiva a tomar decisões enganosas, notem, não existe decisão isenta de motivação ou vontade. Por trás de cada ação exigida, existe necessariamente uma força arbitrando. Portanto, não escolhemos ter vontade. Não obstante, cabe a nós a decisão de qual vontade iremos obedecer. Não escolhemos ter vontade ou ter motivação. Nós sempre teremos. Cada ação tem por trás uma vontade, um desejo, um objetivo. O que nós escolhemos é qual vontade vamos obedecer. Qual delas? Eu quero isso, Senhor. Não tem como acordar pela manhã e não querer nada. Eu quero muita coisa nessa vida. Mas quando pergunto a Deus, mas o que o Senhor quer? Porque se aquilo que o Senhor quiser for conflitante, eu faço a tua vontade, não a minha. Eu posso escolher qual vontade obedecer, eu só não posso escolher ter ou não vontade. E boa parte da vontade de um coração pecaminoso não é andar na vontade de Deus. Geralmente é conflitante. Essa escolha nós temos. Se o primeiro efeito da enganosa sedução da vontade é a motivação de tomar decisões enganosas, o segundo é que ela leva a um declínio, mas é um declínio lento. E isso acontece com Jonas. O versículo diz, e tendo descido a Jope. Nós podemos ler de forma descuidada essa explicação do narrador que diz, Deus chamou Jonas para ir a Nínive. Ele está na Galileia, suba a montanha e proclame contra ela. Mas o narrador diz, Jonas tomou uma decisão. Ele tinha uma disposição, ele tinha uma vontade, mas a vontade era fugir. E o que ele fez para fugir? Ele desceu a Jope. Mas como todo bom escritor, como aquele escritor que escreve uma narrativa poética e ele coloca harmonia em todos os seus atos, o autor do livro de Jonas também fez isso. Então ele disse, Jonas tomou a decisão de descer. Então observe, quando você tem uma narrativa por atos, uma narrativa se constrói, ou se constrói os atos por quadros. Alguns vão chamar de frames, que gostam mais da palavra inglesa que aparece na literatura, são quadros. É aquele quadro que você contaria por fotografia, ou se você fosse ao teatro, ato 1, entra a personagem, tem o cenário, e você pode até tirar uma fotografia, porque ali terá um grande diálogo entre as personagens. Então, nós temos também quadros. O verso 1 e o verso 2, nós temos o primeiro quadro. Jonas está na Galileia. Você pode contar isso com figuras para criança em casa. Olha, Jonas na Galileia, Deus falando com ele. E Deus diz, vai lá para cima, prega a Nínive. Mas o segundo quadro? O segundo quadro, Jonas desceu ao litoral. Ele já não está mais na Galileia. Ele estava e agora ele desceu ao litoral. E o que ele fez no litoral? Procurava um navio para Tarsis. Então você tem o narrador posicionando Jonas num quadro e colocando o que Jonas está fazendo agora naquele novo cenário, naquele novo quadro. Jonas agora, observe, está na Galileia, devia subir, e ele resolve descer ao litoral. E o que faz aí? Procura um navio para Tarsis. Terceiro quadro. Jonas desce ao navio. Então desceu ao navio. Não está na sua tradução, explicarei logo mais, que diz que ele embarcou, mas literalmente ele desceu para embarcar. Ele está no porto, no cais, e ele entra no navio. E o narrador faz questão de colocar que ele está aqui, devia subir, e ele desce para o litoral, e do litoral ele desce para o interior do navio. E começa um outro quadro. E o que acontece quando ele está no navio? Uma grande tempestade. O quarto quadro. Jonas estava no navio e agora? Agora ele muda o cenário e o cenário está um pouco mais profundo. Jonas é levado ao interior do navio, ao porão do navio. E o que ele faz lá? Dorme tranquilamente enquanto os marinheiros tentam salvar o navio e é despertado desse sono de entorpecentes pelos marinheiros. E o quinto quadro. Os marinheiros tentam salvar o navio. Então a cena volta para o navio, a tempestade, os marinheiros salvando, e Jonas está ali discutindo com eles, foi Deus, não foi Deus, mas foi, eu sou culpado, então me jogue ao mar. Então Jonas é lançado ao mar, fecha o quadro. Jonas agora, então, diz o texto que ele foi atirado do navio mais para baixo. Ele está no fundo do mar. E aí você tem o sexto quadro, quando vai terminar o primeiro ato. O sexto quadro está no fundo do mar, um peixe o suga e joga ele para o mais profundo abismo. Onde ele está agora? Onde não dá para descer mais. Então, se lá no quinto quadro ele está, os marinheiros tentam salvar o navio, lançam ele para baixo, agora Jonas é engolido por um peixe que leva ele para o fundo do oceano, e no sétimo quadro, Jonas está no mais profundo abismo. E o que ele faz? Ele ora, que seria o outro ato. Se compreendeu isto? Basta pensar que um dos efeitos da enganosa sedução da vontade que é contado a nós pela história de Jonas é que quando Jonas decidiu seguir a sua vontade enganosamente, enganado pelo próprio coração, ele desce para o litoral. Ele não percebeu que estava se afastando de Deus, que aquilo teria alguma consequência terrível para a sua vida. Ele desce para o navio e não percebe que essa é uma decisão longe de Deus. Desce para o fundo do navio, o porão, é lançado no fundo do mar, é sugado para o mais profundo abismo, onde não dá para descer mais. Essa é a história de Jonas. No versículo 3, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele. Literalmente, seria traduzido como pagou sua passagem e desceu para dentro dele. Jonas desceu ao porão do navio, no versículo 5, diz, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. Versículo 15, e levantaram Jonas e o atiraram, literalmente, atiraram para baixo, para o fundo do oceano. No capítulo 2, verso 2, Jonas então ora, dizendo, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Foi de lá que eu gritei. Jonas está agora no mais profundo abismo. O que isso revela a nós sobre os efeitos da enganosa sedução da vontade? Que ela leva a um declínio, mas é lento. Não é da noite para o dia. Você não percebe. Certamente, você já ouviu uma história que é tão antiga, que acho que quando nasci ela já era antiga. Que é aquela história que dizem assim, se você quiser cozinhar uma rã, você joga a rã na água fria e esquenta a água e ela não percebe que vai ser cozinhada. E aí chega uma hora em que ela está ali já totalmente pronta para comer e não percebeu. Por quê? Porque a água foi aquecendo aos poucos. Mas se você jogar a rã na água fervendo, ela salta. Se você já ouviu essa história, se ela é verdadeira ou não, nunca cozinhei uma rã e nem tirei uma rã na água quente para cozinhá-la viva. Nem morta eu cozinhei. Então, não sei se é verdade, mas faz sentido. E faz sentido aplicarmos isto à vida espiritual. Boa parte da nossa ruína espiritual, quando descobrimos que estamos no fundo do poço, nós vamos nos perguntar, como foi que cheguei aqui? E, normalmente, não é uma decisão de grande ruptura. São pequenas decisões enganosas, que você tem uma vontade e vai cedendo, e é lento, e quando você percebe, está lá no mais profundo abismo. Provérbio 14, versículo 12. Observe como isto é um provérbio de sabedoria que se aplica. Há caminho que ao homem parece direito. Mas qual é o fim? O fim é a morte. Mas ele parece que é direito. Por que pareceria direito? Porque lhe falta sabedoria. Porque você está seduzido pela sua vontade e tem plena convicção que está tomando o caminho reto, mas não percebe que é um caminho que levará à morte. Assim Jonas, quando desceu a Jope. O provérbio 3, de 5 a 8, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Por que confiar no Senhor e não no teu? Porque o seu é enganoso. Você será seduzido pela própria vontade, terá uma convicção que está na direção certa e vai perceber somente quando chegar no fundo do poço. Reconhece-o em todos os teus caminhos, reconheça antes de chegar ao fundo do poço, porque ele vai endireitar as veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, porque isso é um engano. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto vai ser saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, não confie num caminho que parece direito. Não confie num caminho que você tem certeza segundo a sua própria vontade. Acredite, Deus sabe mais do que você. Vale mais a pena obedecer a Deus e contrariar a própria vontade. É um declínio lento. Notem. Pequenas decisões podem trazer grandes consequências. Mantenha sempre o seu coração sob suspeita. Jamais devemos esquecer que a gravidade está sempre a favor do tropeção. Se você tropeçar, a gravidade está a favor do tropeção, não a seu favor. Principalmente dependendo da sua idade e do seu peso. O tropeção, a gravidade não alivia. Ela compra a briga e favorece o tropeção. Assim é a vida espiritual. O pecado favorece muito mais os nossos desejos do que o desejo de Deus. O pecado está para o nosso coração pecaminoso como a gravidade está para o nosso corpo no tropeção. A chance de você se esborrachar seguindo a própria vontade é maior. O mundo favorece mais do que a vontade de Deus. Então, mantenha o seu coração sob suspeita sempre. Eu quero isso e quero muito, porque é a vontade de Deus. Você quer muito? É pequena a chance de alguém que quer muito uma coisa aquilo ser vontade de Deus. Geralmente é pequena. Quando você não quer muito e está brigando para saber se é a vontade de Deus, provavelmente é a vontade de Deus, você não quer. Tem uma chance maior de acontecer. Eu quero fazer alguma coisa, porque eu sei que eu devo fazer, mas será que é a vontade de Deus? Você quer fazer? Não, não quero. Eu sei que eu devo. Tem uma chance maior de ser vontade de Deus. Eu quero muito fazer, porque Deus gosta tanto de mim, que está me dando um caminho tão aberto à minha vida, está abrindo portas. Geralmente, para ir no caminho de Deus, a gente tem que arrombar portas. Quando as portas estão muito fáceis para abrir, alguém abriu primeiro para enganar você. Toma cuidado, suspeite sempre do coração. O primeiro efeito motiva a tomar decisões enganosas, leva a um declínio lento, e o terceiro efeito produz uma consciência enganosa. Você é enganado 100%, você é enganado o tempo todo. Porque o Jonas desce para o litoral e lá ele encontra o navio que procurava, o navio que ia para Tarsis. Não era um navio qualquer, era o navio que ele queria. Era para onde queria ir. E quando isso acontece, quando você quer uma coisa e as coisas dão certas, você diz, vontade de Deus. E na verdade é uma consciência enganosa que você está buscando prova. Se não fosse a vontade de Deus, não teria passagem. Se não fosse vontade de Deus, não teria navio. Bom, você foi para o litoral, não foi? Sim. E no litoral tem navios, sim. E os navios partem para Tarsis, sim. E você tinha dinheiro para pagar a passagem, foi com ele no bolso, sim. Coincidentemente tinha tudo isso. Não, normalmente nós vamos trabalhando com coincidências arrumadas para cauterizar nossa consciência, para enganá-las, para dizer, é vontade de Deus, não sei porque deu errado, porque Deus deu tudo certo. Nem tudo que dá tudo certo é vontade de Deus. Hitler teve sucesso no seu plano por muitos anos. E eu não posso dizer que aquilo era vontade de Deus, era vontade dele. Todo ladrão que não volta ao local do crime e comete um crime perfeito, você nunca saberá. Por que aquele crime perfeito você nunca vai saber? Porque ele é perfeito. Porque quando o bandido é pego, é porque ele não cometeu um crime perfeito. Ele deixou suspeita e aí a investigação chega a ele. Mas se ele cometeu um crime perfeito, nunca saberemos nem que cometeu o crime. Nem tudo que dá certo é vontade de Deus. Estamos vivendo um pouco disso agora, né? Não vale dizer assim, não. Se o povo escolheu, é vontade de Deus. Se o povo escolheu, é vontade do povo. Não me venha dizer depois, é vontade de Deus. Deus não vota. Deus não se candidata. Deus não aprova. Ninguém pediu a opinião de Deus quem deve se candidatar. Nenhum partido perguntou a Deus quem seria o candidato que ele quer. E depois, no final, damos o poder para algumas pessoas e vontade de Deus. Vontade do povo. Nossa decisão. E se der tudo errado, nossa culpa. Somos seduzidos todos os dias por propostas, propostas e propostas. E quando dá errado, é culpa de Deus, porque se deu tudo certo, deveria ser de Deus. Nem tudo que dá tudo certo é de Deus. Para Paulo, deu tudo errado no momento em que ele entendeu fazer a vontade de Deus. Tem uma profissão, tem o respeito da comunidade, tem dinheiro, tem família. Depois encontra Jesus. Perde a família, perde o dinheiro, é perseguido, é maltratado e termina torturado. Deu tudo errado aos olhos do mundo. Mas Paulo diria, deu tudo certo, porque quando fiz a vontade de Deus, não existe fracasso para quem faz a vontade de Deus. Nem tudo que dá certo é de Deus. Essa é uma forma egocêntrica de aplicar a vontade de Deus, porque é baseado na minha vontade, forçando Deus a corroborar com ela. Havia nele a intenção de ir para Tarsis. Tarsis era uma colônia fenícia no sudoeste da Espanha, ele sabia para onde estava indo. Ele executou um plano consciente, pois no capítulo 4, verso 2, ele diz, mas não foi isso que eu disse lá atrás, Senhor? Quando eu ainda estava lá na Galiléia, foi por isso que eu me adiantei. Ou seja, eu queria me adiantar, eu queria distanciar mesmo da Terra Santa para que o meu ofício de profeta fosse negado. O Senhor não ia ter profeta. Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se. Então era um plano consciente. E a falsa teologia é criada na mente para acalentar a consciência quando estamos fugindo de Deus. Então, nota, eu vou reprisar aqui, não exaustivamente, o que falei alguns anos atrás, num estudo durante a EBD, sobre a vontade de Deus. Nós criamos algumas teologias para enganar a consciência. Vou colocar aqui apenas quatro que resumiria o que estudamos naquele período. A teologia ocultista. Quando o crente acredita que Deus fala nas entrelinhas, sendo que Deus fala objetivamente, Deus não fala de um jeito que é preciso de um dom sobrenatural para perceber, é preciso ser ungido para perceber. Não, qualquer pessoa que sabe ler pode fazer. Qualquer pessoa madura pode avaliar a vida e questionar a Deus e saber se deve ou não fazer. É Deus falando nas entrelinhas, as pessoas estão sempre buscando, mas Deus falou comigo, de que jeito? Ah, ele falou, estou percebendo nas entrelinhas. Outros são leituras mágicas da Bíblia. Ele simplesmente abre um texto ou ele sai procurando um texto. Está vendo? Se não fosse a vontade de Deus, não teria aberto exatamente nesse versículo. É uma leitura mágica da Bíblia. São sessões ritualísticas. E ele aí diz, onde estiverem dois ou três, Deus estará ali. Então nós estávamos dois e três e o assunto que surgiu era aquele. Coincidentemente, era Deus falando. Ou fui no culto e a mensagem falou justamente isso. Não pode ser coincidência. Campanhas pragmáticas, vou, 7 semanas de oração, 40 dias de jejum, e aí então Deus vai responder, caminhar no sal grosso e outra coisa mais, né? Profetismo, fulano de tal tem um dom, fui lá e o fulano olhou para mim e falou assim, eis que te digo, e pessoas tomam decisões que comprometem a vida inteira porque um fulano diz que teve uma visão e Deus revelou numa loucura mitológica. E tem um crente com a palavra de Deus que acredita e toma decisões para mudar sua vida inteira porque Deus falou através de um profeta. E depois vai culpar a Deus. E normalmente nós aceitamos aquelas profecias que nos favorecem. Porque o profeta nunca diz assim, eis que te digo, que você tem que abandonar toda a sua vida hoje, pegar um ônibus até o norte do país, pegar um barco, andar 10 horas de barco, junto com a sua família e morar naqueles ribeirinhos para pregar a minha palavra. Nunca tem profecias assim. É sempre, eis que te digo que tu vai casar, vai ficar rico, tem uma coisa boa chegando na sua direção. Mas que coisa boa é essa? Não, eu não sei se é uma coisa boa. Aí toda coisa boa que acontece é, não viu, não falei? É assim que funciona? Teologia sensitiva, sentir no coração. Eu estou sentindo no meu coração. Quantas vezes ouvimos pessoas assim? Não, pastor, eu vim aqui pedir um conselho. Qual o conselho? Que eu vou fazer isso. Não, mas você está informando que vai fazer, não está pedindo conselho. Gente que vem achando que está pedindo conselho, mas ele já vem informando o que vai fazer, qual foi a decisão. Aí você começa a questionar, mas espera aí, isso aí é a vontade de Deus? Não, não, é a vontade de Deus, sim, porque faz tempo já. É que eu estou contando agora, mas faz tempo que eu estou sentindo no coração. Ele não quer conselho. E se você começar a aconselhar contra, você será tratado por ele como um mau amigo, como alguém que não aprova, como alguém que não apoia. Assim, ele sente. Ele tem paz no coração. Eu estou sentindo paz no coração, esse é um sinal de Deus. Notem como mencionei aqui do Hitler. Algumas execuções foram determinadas enquanto almoçavam, com muita paz no coração. Isso não é sinônimo de que está fazendo a vontade de Deus. Muitas pessoas estão dizendo, sim, se muitas pessoas estão dizendo, é de Deus. Não estou? A teologia da consciência amiga. A teologia da consciência amiga é quando você começa a usar de estatísticas, você quer alguma coisa, mas você sabe que nem todo mundo concorda com aquilo que você quer. Mas você precisa acalentar a consciência. Então, o que você faz? Você pede opinião só para quem concorda contigo. E você fala assim, Deus, mas eu pedi na multidão dos conselhos a sabedoria. É a estatística de amigos selecionados. Eu olho para a igreja de 200 pessoas. Só tem 10 que concordam comigo. Senhor, mas eu perguntei para 10 pessoas. 100% concordaram. Data a igreja. É assim que funciona. Por isso que... Você faz um levantamento. Irmãos, o Benjamin Disraeli, um ex-ministro britânico, disse uma vez, que eu gosto muito dessa frase, ele disse assim, existe a mentira deslavada e existe a estatística. Nós acreditamos, inventamos esse negócio que estatística é ciência. E serve para tudo. Você mostrar a estatística, dá a impressão que você é inteligente, que pesquisou com o mundo todo. É muito fácil criar uma estatística. Se eu sei que 200 pessoas na igreja, 190 não concordam comigo, eu fico ali no corredor e fico assim, esse aqui não concorda, esse aqui não concorda, esse aqui concorda. Ah, aleatoriamente, vem cá, vou perguntar. Eu consigo fazer isso depois de apresentar. Eu fiz uma amostragem e 100% deu. Basta pensar em São José dos Campos. Cerca de mais de 1000 igrejas. Mas, se é por amostragem, eu vou pegar 100 igrejas. E vou em 100 igrejas de São José dos Campos pesquisar o que os pastores creem. E depois eu vou dizer assim, olha, a igreja em São José dos Campos, dos 100 pastores que eu entrevistei, 90% prova que em São José dos Campos são pentecostais. Isso é verdadeiro? Mas eu consigo fazer uma amostragem dessa. E publicar isso num artigo científico. Porque eu selecionei um percentual suficiente para ser aceito como ciência dentro de São José dos Campos, mas eu sei quais igrejas são pentecostais. Eu posso selecionar 100 só pentecostal e depois falar 90%. Para não ficar suspeito, vou pegar ali 10 que são tradicionais. Eu consigo manipular. Então você faz isso acreditando que você está fazendo a vontade de Deus. Ou quando você diz, já fiz de tudo. Isso é ilógico, porque ninguém pode fazer tudo. Isso é tão ilógico que é só para criar uma fantasia científica na cabeça de que você fez o certo. Quer ver como é verdade? Quando você perde as chaves do carro, da casa, e procura e não encontra, o que você fala? Eu já procurei em todo lugar e não achei. Não é verdade. Porque se você tivesse procurado no lugar em que ela estava, teria achado. Como você olhou em todo lugar? Você percebeu? Você cria uma frase para se desculpar, para dizer, oh, não achei porque não tinha que achar. Não era a vontade de Deus, porque eu procurei em todo lugar e não achei. Então você vai fazer a mesma coisa, já fiz de tudo, e então a vontade de Deus é que fosse isso. Não fez de tudo, não tem como fazer tudo. Sempre tem uma coisa que você não aprendeu, você não sabe. Ou tenho agradado a Deus, eu tenho ido aos cultos, orado, evangelizado, lido a Bíblia, então Deus jamais deixaria eu fugir da vontade dele. Não, às vezes nós vamos ler a Bíblia, orar, evangelizar e fazer tudo certinho, esperando que Deus concorde conosco. Isso não significa que é uma teologia correta. Ou a teologia da oração operativa, oração poderosa. Mas eu orei. Como é que... E daí? A oração mística é a oração abre portas. Né? Você ora, então vai acontecer. É o espírito de oração. Eu estou em espírito de oração para saber a vontade de Deus. É a oração monetária. quando você dá valor à oração. Se orar 2 horas por dia, aí sim Deus responde. Se orar 3 horas, Deus responde mais rápido. Então dá a impressão de que eu quero alguma coisa. E que o que fazer para Deus concordar contigo? Ore muito. Porque se você orar muitas horas, jejuar por muitos dias, fizer campanha, se depois no final der tudo errado, você fica, era a vontade de Deus, porque eu jejuei, eu orei, eu fiz tudo isso. Você fez tudo isso e fez o que Deus não queria. Não adianta. Então produz uma consciência enganosa. Jonas, quando comprou a passagem e foi para o navio, achava ele que estava fazendo alguma coisa correta. Em Jeremias 17, 9, nós conhecemos bem esse verso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem é que pode conhecê-lo? O versículo 10 responde, né? Eu, o Senhor, que esquadrinho o coração e sondo os pensamentos. Só Deus pode sondar o coração do homem. O homem geralmente vai ser enganado pela sua própria vontade. Se somos, então, iludidos, enganados, notem, quando estamos engajados numa grande vontade, tornamos-nos nossos próprios sedutores. Se você está engajado numa coisa que você quer muito, o diabo não precisa te tentar, porque você já é o seu próprio tentador. Você acorda todos os dias e você alimenta os seus pensamentos com aquele desejo. Você vai ao culto pensando em como Deus pode te ajudar a cumprir aquele desejo. Você ora pedindo a Deus que Ele lhe dê aquele desejo. E você passa a reconhecer isso em todos os lugares e depois usa aquilo como estratégia de coincidência. Mas no fundo, no fundo, é só o engajamento na vontade, porque você se torna o seu próprio sedutor, o diabo da própria alma. Quer ver uma ilusão que nós criamos bem interessante? Se você um dia decidiu comprar um carro, e você decidiu por um certo modelo, uma certa marca de carro. Não vou fazer propaganda aqui, ninguém me pagou para isso, então pensa em qualquer modelo e qualquer marca de carro. Mas, digamos, pensou aí numa marca de carro que você quis comprar, e você, enquanto decidiu comprar aquele carro e aquele modelo, e você começou a consultar na internet, começou a perguntar para todo mundo, foi lá e perguntou para o Cláudio se ele veio daquele carro ou não. Perguntou para o Cláudio, Cláudio, você tem esse modelo? Então, quando o Cláudio começa a te falar do modelo, você sabe que outra pessoa tem aquele modelo, você pergunta, é bom, a mecânica é boa, ele é econômico, e você se interessa por isso. Automaticamente sai à rua. E coincidência, nossa, eu não percebia que tinha tanto desses carros na rua. Os carros não aumentaram naquele dia. Eles sempre estiveram, mas você não os via. Porque não tinha vontade nem interesse de possuí-los. Agora que tem, dá a impressão que cada 10, puxa, olha, não é interessante? E coincidência ou não, aí já é outra coisa. E o Google começa a lançar um monte de anúncios para você. É Deus falando, porque você viu só, eu nem consultei no Google e apareceu. É assim que funciona. Aí você olha, os outdoors aparecem, antes eram imperceptíveis. Você se torna o próprio sedutor. O quarto efeito motiva a tomar decisões enganosas, leva a um declínio lento, produz uma consciência enganosa, mas tem um quarto efeito que dá uma falsa sensação de sucesso. O texto diz que Jonas desceu para o litoral, procurou por um navio, encontrou o navio e pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Naquele momento, se encontrássemos Jonas e pudéssemos sondar o coração dele, no seu coração certamente estaria, deu certo, posso descansar. Onde está o porão? Porque agora não tem mais jeito. Obtive sucesso. Eu contrariei a Deus, fiz a minha vontade, planejei, paguei, sei que estou fazendo a coisa certa e vou deitar aqui e dormir. Vai ficar para a próxima mensagem, mas o sono que ele estava é um sono de entorpecente. É como alguém que tomou alguma bebida dos marinheiros ali para ficar relaxadamente e aproveitar o sucesso, porque já alcançou seu objetivo. Então dá uma falsa sensação que conseguimos, que demos certo na vida. E como percebemos isso? Geralmente no nosso mundo, é quando a pessoa faz tudo e aí a porta se abre, dá certo, ele obtém sucesso financeiro, ele tem o respeito das pessoas, mas nem todo mundo que tem sucesso financeiro tem respeito das pessoas e alcança o que quer, deu certo com Deus. E o que importa para nós? É dar certo para o mundo ou para Deus? É obter sucesso sobre os nossos valores ou dar certo para Deus? Algumas pessoas estão tomando decisões de sucesso para a vida e tendo sucesso e depois criando a falsa sensação de que eles são bem-sucedidos espiritualmente porque estão fazendo a vontade de Deus. Eles tomam decisões de trabalho, mudam de cidade, vão para empregos mais rentáveis e nem perguntam assim, mas tem igreja lá? Dá para cultuar a Deus lá? Dá para ser um cristão mais útil na mão de Deus lá? Normalmente, as pessoas tomam decisões assim. E depois dizem assim, pastor, você tem uma igreja para indicar? Como assim? Em tal lugar. Você nem sabia que tinha igreja lá? Não. Eu só consultei a cidade para saber se era bom para morar. Eu consultei para saber se a empresa ia me pagar melhor do que aqui, para saber se valia a pena trocar. Se ia gostar do clima. Até da temperatura eu consultei. Agora eu quero saber se tem igreja, se dá para cultuar a Deus. Adianta ter sucesso? Adianta ter sucesso em tudo que você vai fazer na vida e se afastar da comunidade dos santos? E não se tornar um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor? Adianta? É nesse sentido. Jonas está tendo sucesso, mas nós perguntaríamos para ele assim, Jonas, mesmo que você vá para a Espanha e tenha sucesso na sua vida e lá dê tudo certo para você, adianta não ter Deus contigo? Deixar Deus lá na Galiléia e vir para cá? Eu perguntaria de novo. Primeiro é, Senhor, quero mudar de cidade. É pecado? Não. Mas o Senhor vai comigo? Não. Então, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Se eu mudar para aquela empresa, em tal lugar, em tal país, em tal região, eu não vou poder cultuar o Senhor, mas o Senhor vai comigo? Não. Então, está decidido. Essa é a pergunta que devemos fazer sempre. Nem tudo que não é pecado, nem tudo que vai dar sucesso na vida, é sucesso com Deus. É uma falsa sensação de sucesso. E não percebemos que estamos mergulhando nas trevas. E depois pergunta assim, meus filhos não temem ao Senhor. Por quê? Ah, porque eu me afastei dos santos enquanto fiz isso. Mas era trabalho, vocês entendem. Claro, nós entendemos. Deus também entende, ele tem todas as coisas. Agora, concorda? Não. Quando você tomou essa decisão, você tomou a decisão de afastar os seus filhos dos santos, tomou a decisão de se afastar dos santos, tomou a decisão de ir para um lugar que não tinha como congregar, como cultuar, não tinha acesso à palavra de Deus e nem foi lá para pregar. E nem foi lá para testemunhar. Você foi lá para enriquecer. Então, sente-se agora na sua cadeira que custa milhões, na sua mansão e lastime com Deus de que você o abandonou. E eu te pergunto, adiantou? Essa é a pergunta que a gente devemos nos fazer. Para Jonas tudo parecia bem, passagem estava paga, estava embarcado, já estava longe da costa, em direção a Tarsis. É a mesma sensação que as pessoas têm quando viajam de avião. Já paguei a minha passagem, aí chega no avião e fica com medo. Mas treme. O avião decolou, agora estou tranquilo. Mas estou tranquilo por quê? Se você tinha medo da decolagem, por que é claro que você não vai falar isso para o Vitor com medo. Né? Mas você fala para ele assim, mas por que você tinha medo da decolagem? Da decolagem, se cair, você decair. Alguns melhores, agora se cair agora. Ah, eu não tinha pensado nisso. Então. Não é assim? É a mesma sensação espiritual que a pessoa tem assim. Ele está naquela tensão, é vontade de Deus, não é vontade de Deus. Aí a coisa se equilibra, é ufa. Ufa o quê? Se estabilizou a vida. Mas se for contra Deus, se Deus quiser, ele faz assim e derruba. Tem muita gente tendo sucesso e Deus vai lá e muda. Jonas achava assim, agora está tudo certo. Não tem mais jeito de Deus interferir. Já estou embarcado. E sempre tem um jeito de Deus interferir. Sempre tem. Então, Deus faz isso com Jonas. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mau aos olhos do Senhor. Nós conhecemos a história. O Davi adulterou, mentiu, enganou, produziu um assassinato. E quando ele tentou encobrir ali o seu pecado, porque ele teve um relacionamento com a Batseba, ela engravidou e agora ele tem um plano. Como vamos esconder isso? Traga o Urias, faça ele dormir com a esposa, ele não vai saber, não tem DNA, não tem um ratinho, não tem nada disso. Ele nunca saberá que o filho não é dele, a menos que o filho nasça com a coroa do rei na cabeça, né? Mas não vai saber, então ele trama aquilo, só que o Urias chega e não vai para casa. Aí o Davi, mas vai para tua casa? Não, eu não posso ir para minha casa, ter relacionamento com a minha esposa, tranquilo, no meu lar, e os meus irmãos na guerra, não irei. Então o Davi disse, agora, preciso de um plano, para um plano B. E o plano B é, tá bom, então vai. Aí chama alguém e diz, coloca ele na batalha, deixa ele lá para morrer. E ele morre, e ninguém ficou sabendo. O texto diz que o Davi mandou buscar a mulher, coitada, Davi, eu vou cuidar do seu filho. O filho era dele, a mulher era a que ele queria. Agora a sociedade olha, o Davi é tão bondoso, né? Que rei bondoso, pegou a viúva do homem para cuidar e vai cuidar do filho que não é dele, por amor ao outro. Ele ainda sai como bonzinho da história, sentou na sua cadeira de rei, continuou reinando, com gente abanando ele todos os dias, tomando Coca-Cola, refrigerante na água fresca, tranquilamente no seu trono. Até que Deus disse assim: Davi, você acha que teve sucesso? Se você é meu, porque se você não for meu, se não for de Deus, Deus entrega mesmo. Vai com seu sucesso na verdade vai representar o fracasso no fim, mas se você é meu, não vai ficar assim. É uma falsa sensação de que tudo deu certo e Deus interviu, porque Deus viu que aquilo era mal aos olhos dele. Em Mateus 16, 26, Jesus conta uma história para os seus discípulos e diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele falava de um homem que disse: vou enriquecer mais, abrirei novos celeiros, trabalharei mais e vou enriquecer. E Jesus pergunta: adianta ter sucesso na vida e fracassar com Deus? Você acha que isso vale a pena? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? No final da vida, depois de condenado por Deus, homens que dedicaram suas vidas a obterem sucessos nessa existência dariam tudo em troca da sua alma. Você acha que vale a pena mesmo? Em Lucas 9, 23 e 24, Jesus também disse: se alguém quer vir após mim, ou seja, quer andar no meu caminho, negue-se a si mesmo. Não faça a sua própria vontade, porque ela é enganosa. Dia a dia, o tempo inteiro, tome a sua cruz e siga-me. Fiscalize o coração, suspeite do coração, nunca confie em você mesmo, porque ele é enganoso, ele vai te desviar. Pois quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Quem tenta salvar a vida e fazer a sua própria vontade vai ter uma falsa sensação de que está ganhando alguma coisa, sendo que está, na verdade, perdendo. Mas quem, de fato, abrir mão da vontade para fazer a minha, dá a impressão que está perdendo, mas está ganhando. Se encontrássemos Paulo no meio da sua vida: Paulo, que pena de você, que era tão bem sucedido, olha que a vida agora está declinando. E Paulo diria: essa é a sua visão, você acha que eu estou perdendo a vida? E eu estou, na verdade, ganhando, porque Paulo diria: olha a minha vida como eu estou crescendo na direção de Deus. É uma outra visão de sucesso. A sensação de sucesso no mundo não é garantia de sucesso com Deus. Para terminarmos esse tópico, vou citar aqui uma famosa frase de Jim Elliot: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Em outro sentido é: eu queria algumas coisas, mas Deus me pediu o contrário. Eu prefiro perder o que eu quero para não perder o que Deus quer da minha vida, para não perder o Senhor. São decisões que tomamos abrindo mão de nossa vontade para fazer a de Deus, na certeza de que será a melhor escolha. São decisões enganosas. São efeitos da enganosa sedução da vontade que Jonas experimentou e hoje é a mensagem de Deus para nós. E o quinto e último efeito que encontramos nesse trecho do verso é que afasta de Deus. Esse é um efeito danoso. Motiva a tomar decisões enganosas, leva a um declínio lento, produz uma consciência enganosa, dá uma falsa sensação de sucesso e, por fim, te afasta de Deus. Isso já seria suficiente para nós que amamos a Deus e queremos fazer sua vontade. Seria o efeito suficiente para entendermos a mensagem nessa manhã. O texto diz que Jonas pagou a passagem, embarcou no navio com que intenção? Para longe da presença do Senhor. Esse era o desejo dele, isso que ele queria fazer. Jonas queria se esconder de Deus. É uma forma de interpretar esta frase por alguns teólogos. Algumas pessoas leem e descobrem: o Jonas queria, na verdade, se esconder de Deus. Ele acreditava que se ele fosse para o outro lado do Mediterrâneo, Deus não o acharia. Isso é improvável. Creio que devemos rejeitar essa leitura. Outros dizem que, não, Jonas queria, na verdade, era sair da Terra Santa, porque saindo da Terra Santa e indo para o mundo dos gentios, Deus não tem interesse nos gentios, então Deus não o usaria mais como profeta. Isso é pouco provável. Até tem uma possibilidade de leitura, mas não é a melhor leitura. A melhor leitura é que Jonas estava renunciando ao seu ofício de profeta. Ele conhecia bem a Deus e sabia que Deus era onipresente, então não tem como esconder de Deus. E ele sabia que Deus tinha interesse no mundo todo, porque Israel foi levantado para ser a luz nas nações. Então, se ele estivesse lá nos gentios, ele deveria ser luz do mesmo jeito, não mudaria isso. Mas a melhor leitura é que ir para Tarsis era uma forma de renunciar ao seu ofício de profeta. Porque um profeta era levantado na sua terra para proclamar o nome de Deus, para que Israel cumprisse sua missão. Se ele saísse dali, ele estaria abrindo mão: Senhor, eu não quero mais fazer isto. O Senhor me pediu algo que eu não quero mais isso, então chame outro, porque não vou fazer. Se o Senhor quiser fazer, que eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu sei que o Senhor é misericordioso, e é por isso que eu vou me adiantar. Ele vai explicar isso logo à frente, que a razão era porque o Senhor vai fazer de qualquer forma, mas eu não quero participar disso. É quando um funcionário diz assim, olha, você é o chefe, eu sei que você vai fazer de qualquer jeito. Se eu sair, você vai chamar outro. Então chame outro, porque eu não quero participar disso. É assim que ele está falando. O senhor vai fazer do mesmo jeito, mas comigo não. Eu não vou participar disso. Então era uma forma de abandonar o ofício de profeta, indo para o mundo gentios, e lá ele não teria mais esse ofício. Estaria longe da Terra Santa. E por isso, no versículo 3 do capítulo 4, peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Por que ele disse isso? Porque Deus o trouxe de volta para o lugar de onde nunca devia ter saído. Deus o fez fazer aquilo que ele queria. E Deus salvou através dele. Jonas, no seu currículo, estará para as gerações. Eu salvei Nínive, Nínive se arrependeu. E adivinha qual foi o profeta que pregou? Foi você. Por capricho? Não, porque Jonas foi transformado. É isso que ele quer conduzir o leitor, porque ele não responde as perguntas de Deus quando Deus responde, é razoável a tua ira? E nós estamos esperando até agora a resposta, porque ele preferiu fechar as cortinas e vocês sabem qual é a resposta. A resposta é óbvia. Deus vai fazer o que ele quer, com ou sem você. Então, um conselho meu, ande na direção de Deus. Não se deixe enganar pela própria vontade, porque Deus vai fazer a vontade dele e é melhor estar na vontade dele. É melhor terminar a vida no currículo, eu não fiz tudo o que queria, mas eu fiz o que Deus queria. Qual é a vida que você quer se orgulhar de contar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, no seu leito de morte? Quando lhe perguntarem, pai, vô, bisavô, tataravô, eu espero ouvir tatatatatataravô. A vida valeu a pena? E eu espero que você, como um cristão, não diga para os seus que ficarão assim, valeu a pena, porque eu curti demais, eu me diverti demais, olha quantos diplomas eu conquistei, olha quantas empresas eu abri, quantas mansões construí, quantas fotografias de lugares do mundo visitei, olha o meu nome na história, que você não conte isso. Por quê? Porque isso não vai para ser futuro, mas você possa contar, valeu a pena. Mas você fez tudo o que queria? Não, muito pelo contrário. Nem em 10 vidas eu faria tudo o que queria, eu queria tanta coisa. Mas eu abri mão da maioria delas que não deu para realizar. Por quê? Porque era contrário à vontade de Deus. E filho, neto, bisneto, vale a pena fazer a vontade de Deus, porque no leito de morte é isto que vai contar. Isso vai dizer, valeu a pena, Senhor, ter vivido uma vida na tua presença, porque não termina aqui. Do contrário, é uma vida em diversão, em futilidades, em distrações, com tantos objetivos, seduzidos pela vontade, que é um vazio enorme. E é isso que estava acontecendo com Jonas. Salmo 40, versículo 8, Davi escreveu e disse, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Davi, final da vida, a vida valeu a pena? Sim, porque fiz a vontade de Deus. Falhei diversas vezes, quando fui seduzido pela minha própria vontade. Mas o que valeu a pena foi ter feito a vontade de Deus. Davi não contabilizou nos salmos da sua vida que valeu a pena toda a experiência mundana, toda a experiência prazerosa, todas as conquistas na terra. Mas o que te agradou, Davi? O que te deu realização? Ter feito a vontade de Deus. Portanto, não é fracasso quando abrimos mão dos nossos objetivos para fazer os de Deus. Notem a realidade que cai sobre nós. Quem escolhe, exclui. Não podemos fazer tudo, não podemos ter tudo, experimentar tudo. Quando você escolhe, você está excluindo. Escolher andar perto de Deus implica em excluir tudo que te afasta dele. Não dá para andar com Deus e fazer também coisas contrárias à exigência de Deus. Não tem como andar com um pé no caminho de Deus e um pé fora do caminho de Deus. Andar na luz, tentando satisfazer os desejos das trevas, é tão racional quanto acender uma vela embaixo d'água. Não tem como. Ou você fica embaixo d'água e sente a temperatura fria da água, ou fica fora dela e acende a lareira. Não tem como acender a lareira embaixo d'água. Mas não dá para acender a vela. Assim como não dá para andar na luz e buscar objetivos de trevas. Nem tudo que queremos nessa terra devemos fazer. Nem tudo que nós queremos é da vontade de Deus. E vale a pena abrir mão de algumas coisas que queremos para fazer aquilo que Deus quer. Porque não há sucesso nesse mundo que possa compensar o fracasso de andar com Deus, da presença de Deus. Ela vale mais. São os efeitos da enganosa sedução da vontade que nos motiva a tomar decisões enganosas, leva a um declínio lento, produz uma consciência enganosa, dá uma falsa sensação de sucesso e afasta de Deus. Nada pode compensar isso. Vamos orar mais uma vez e terminarmos essa mensagem diante do Senhor. Senhor nosso Deus, o que nós podemos dizer nesse momento ao Senhor, depois de meditarmos na Tua Palavra, e descobrirmos como o Senhor foi conhecido de Jonas, através de uma experiência de fuga. Alguém que tentou fazer sua própria vontade, contrariado pelo Senhor, em desobediência, traçou planos, e enganado pelo próprio coração, trilhou um caminho de declínio, e depois escreve um livro, inspirado por Ti, para que hoje todos nós possamos ouvir a Sua voz mais uma vez, e tomar decisões. As decisões que tomamos hoje são muito diferentes das de Jonas. Num mundo diferente, sendo pessoas diferentes, mas temos o mesmo coração. Coração inclinado à própria vontade. E essa vontade nos seduz todos os dias a fazermos coisas, a querermos coisas, e que nem sempre estão consoantes à Tua vontade. Dê-nos a ousadia de espírito para contrariar este mundo, contrariar a inclinação do coração, para negarmos essa terra, aceitando que tudo que estamos escolhendo lá no caminho do Senhor já exclui tantos outros caminhos, dos quais lamentamos, num sentido mortal, mas nos alegramos em saber que estamos escolhendo coisas da eternidade e que vale a pena fazer a Tua vontade, mais a Tua vontade do que a nossa, e isso é ganho. Enquanto estamos perdendo coisas nessa terra que todo cidadão comum e incrédulo pode experimentar, na verdade nós estamos ganhando o que eles nunca terão. A presença do Senhor. Isso nos basta. E nessa oração que reconhecemos que tudo que nós queremos nessa vida, ou acima de tudo que queremos, é nunca perder a Tua presença.